O Prêmio Gestor Público Paraná já está com inscrições abertas para a 7ª edição. Gestores públicos municipais de todo o Paraná podem inscrever até 5 projetos que estejam em execução nas cidades que administram. A iniciativa é do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná. E o coordenador-geral do Prêmio Gestor Público Paraná, Laércio Chiazorin Júnior, é o nosso entrevistado de hoje. Coordenador, o tema de 2019 é o urbanismo, planejar o município é melhorar a vida. Em que será premiada a capacidade, né, de planejamento, de execução de ações que desenvolvam tanto na área rural, mas também na área urbana, né?
Nós estamos tentando buscar junto aos municípios as soluções que eles vão propor para a melhoria das cidades e inclusive pela inserção dessa cidade no espaço maior, que é o espaço que ela comunga com as comunidades rurais. Então nós estamos tentando buscar bons projetos para poder difundir esses projetos e melhorar a vida de todos os cidadãos paranaenses.
Como tem sido a adesão dos gestores em todo o Paraná em cada edição do prêmio?
Tem sido muito boa, surpreendentemente boa para nós. Nós, quando iniciamos, nós tínhamos uma expectativa até um pouco menos otimista, mas conseguimos desde a primeira edição, que foi em 2013, conseguimos muita adesão. E conseguimos uma coleção de bons projetos que estão colocados no nosso banco de ideias, o banco de projetos, como é o nome oficial, que é muito rica de boas soluções para as administrações públicas municipais. Porque eu sempre digo que os problemas são os mesmos, seja uma municipalidade como Curitiba, com quase 2 milhões de habitantes, 3 milhões na região metropolitana, seja uma municipalidade como Santa Lúcia ou outro município paranaense de apenas 3 ou 4 mil habitantes. Por quê? Todos precisam dar educação para os suas crianças, dar segurança para os seus munícipes, dar saúde para todos, resolver os problemas de mobilidade urbana, resolver os problemas de segurança na própria mobilidade dentro do espaço urbano. Então, os problemas são os mesmos. Às vezes você consegue, com esse prêmio, soluções muito criativas e de baixo custo. E é isso que nós buscamos.
Seu Laércio, quando a gente fala em gestor, a gente fala só de gestor na figura de prefeito ou pode ser qualquer servidor público que tenha uma ideia bacana?
Veja, por uma questão de ser o prefeito quem dirige a administração pública municipal direta do Poder Executivo, a gente normalmente pensa nele como gestor, mas não é somente o prefeito. Nós temos gestores também na área do Poder Legislativo, que são os presidentes de câmaras. Temos gestores também nas empresas públicas e sociedades de economia mista municipais, como os serviços autárquicos de água e esgoto, como uma empresa de urbanização. Então, todos esses são considerados gestores para nós. Os administradores que estão em nível inferior ao prefeito ou ao presidente da Câmara ou ao superintendente de uma autarquia, eles são reconhecidos por nós. Às vezes, se o projeto foi premiado, nós os reconhecemos como o efetivo executor do projeto, mas como idealizador, como a pessoa que permite que o projeto seja desenvolvido, nós reconhecemos a figura do gestor maior da entidade, seja o prefeito, seja o presidente da Câmara, seja o diretor superintendente de uma autarquia, seja o presidente do consórcio.
O sindicato mantém um acervo com todos esses projetos que já foram premiados em edições passadas e que podem ser consultados?
Não somente os que foram premiados, David, também os que não foram premiados. E por quê? Nós temos um banco de dados de acesso público, que eu costumo chamar de banco de ideias, e ele está acessível no www.pgp-pr.org.br, acesso público e gratuito. E ali nós temos todos os projetos que foram apresentados à nossa, foram submetidos ao nosso escrutínio e todos os que foram constatados que estão em execução. Porque um requisito para o nosso prêmio, ser candidato a ser premiado, é estar em execução. Então, nós temos todos os projetos que estavam em execução no momento em que foram apresentados e foram verificados pelos auditores. Por quê? Os problemas são comuns. Todos têm alguma espécie de solução. Às vezes, a solução que o município tem, ela integralmente ela não serve para mim, mas uma ideia que está lá colocada pode ser aproveitada na minha solução. Ou seja, eu agrego coisas de outros municípios para ajudar o desenvolvimento do meu projeto. Pode ser que eu pegue todo um projeto de um outro município, porque esse banco de ideias, ele serve também como banco de exemplos, né, para serem seguidos, mas pode ser que eu pegue apenas uma das ideias ali colocadas e insira no meu projeto já em execução. Ou seja, ele melhora a execução do meu projeto porque eu agrego ideias. Por isso que eu chamo de banco de ideias. Nós temos várias soluções que podem ser agregadas a outras soluções.
Vamos supor que um município pequeno, ele pode pegar uma ideia de um município de grande porte, digamos assim, sim, e inserir dentro da sua realidade.
Sim, não somente o pequeno pegar de um município grande, como até o contrário pode ser pensado. As boas ideias, elas surgem tanto nos grandes municípios como nos pequenos municípios. O que você tem nos pequenos municípios, normalmente, é uma questão de um planejamento um pouquinho deficiente. Mas a execução dos projetos são normalmente muito, muito boas. Então, eu, por exemplo, posso ter, e como de fato eu tive um projeto que foi um projeto que tratava de feridas crônicas. Feridas crônicas é uma situação que as pessoas acabam tendo que sempre se deslocar para o posto de saúde, fazer o tratamento, trocar curativos, e isso, além do próprio aspecto social de andar com aquelas bandagens todas protegendo a perna, acaba colocando a pessoa numa situação de quase fora do mercado. Ela não se sente à vontade, às vezes não, porque ela tem que muitas vezes ir ao posto de saúde, porque ela fica naquela situação que a constrange de todo mundo saber que ela tem problemas, então ela acaba não estando no mercado de trabalho. Num município muito pequeno, um médico fez alguns testes e demonstrou que com um produto que custava pouco mais do que o tratamento normal, ele conseguia fazer remissão dessa doença muito mais rápido. Então, em vez de 2 anos para remitir a doença, você usava 6 meses. Né? Então, devolvendo essa pessoa a autoestima e a capacidade de trabalhar com um pouquinho mais de custo. Isso é um projeto pequeno, que foi executado numa municipalidade muito pequena, mas com um grande resultado. E isso pode ser usado nas grandes municipalidades. Então, da mesma forma, coisas de grandes municipalidades, como nós temos aqui em Curitiba, um projeto de ambulância na rua, que vai aos locais públicos, às praças, no horário noturno e por escala, e atende todos os moradores de rua. É um projeto grande? Sim. É um projeto para grandes municípios? No nosso caso, sim. Mas ele pode ser usado para município de 20, 30, 40, 50 mil habitantes. Por quê? Porque sempre tem morador de rua. E é um projeto que é bem efetivo, porque nesse caso de Curitiba, nós conseguimos, ou o projeto conseguiu fazer com que pessoas que estavam com tuberculose se curassem dessa doença, da tuberculose. O que é uma coisa bastante difícil, porque exige um tratamento contínuo, diário, de no mínimo 6 meses tomar o mesmo medicamento. Então, é muito resolutivo, muito. É grande para a nossa realidade, mas pode ser transferido para um município pequeno, dadas as peculiaridades locais. Então, um projeto alimenta o outro alimenta ao primeiro, de tal forma seguinte: as experiências que são colocadas ali no nosso banco de projetos, eles são riquíssimas, e elas trazem grande resolutividade. Tá? É claro que eu poderia ficar aqui falando de vários outros projetos, mas esses dão um exemplo da autoalimentação, né? Tanto do maior para o menor, quanto do menor para o maior.
A ERP, ela vai contribuir na divulgação dos projetos. Vamos revitalizar o quadro já disponibilizado hoje, chamado Expresso Cidadão, e passa a se chamar, então, Bom Gestor Público. Nós teremos também mudanças neste conteúdo?
O programa, que antes se chamava Expresso Cidadão, tinha por finalidade estabelecer uma relação com os ouvintes de todo o Paraná, mas uma relação mais de aproximação do sindicato com os ouvintes, porque o sindicato que patrocina o prêmio é um sindicato que tem uma visão social bastante desenvolvida, e inclusive o prêmio gestor público é resultante dessa diferença de entender a responsabilidade social de um sindicato. Agora, passando ao programa Bom Gestor Público, mudará o contexto, porque daremos mais ênfase, agora que nós temos uma boa amostragem, daremos mais ênfase ao que está sendo de fato feito em cada município paranaense com resolutividade. Então, com isso, o que nós temos, que é o nosso banco de projetos, que é uma forma de disseminar as boas práticas, vai ser multiplicado pelas ondas do rádio. Então, nós teremos muito mais possibilidade de difundir as boas práticas com o auxílio da ERP, que é desde há muito tempo nossa grande apoiadora. Estamos, nesse momento, investindo muito mais nesse momento de colocar a público as boas coisas que são feitas pela administração pública. Eu costumo dizer o seguinte, se você quiser saber de um mal feito, para usar um termo que era caro a uma pessoa que governou esse país, se quiser saber de um mal feito, você pega qualquer jornal. Nós queremos é que as boas práticas passem a ser também colocadas. Nós queremos que todo dia se mostrem coisas boas, e também um dos objetivos do prêmio é difundir a noção de que o planejamento é absolutamente necessário para que se tenha o quê? Uma melhora no gasto público. O gasto vai sempre existir. Se ele existir com planejamento prévio, ele vai ter mais qualidade no gasto. Então, um dos objetivos desse prêmio é também demonstrar o quê? Com mais planejamento, você conseguirá ter um gasto com melhor qualidade, com melhor resolutividade.
Muito obrigado pela entrevista, coordenador, e fica aqui o espaço na ERP aberto para as próximas edições.
Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade desse espaço privilegiado. Muito obrigado mesmo.